Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Este mês, Angola, Ruanda e Quênia realizaram eleições. À exceção de Ruanda e os dois outros países, a oposição acusa os partidos no governo de fraude, mas os observadores dizem que os processos foram transparentes. Em ambos casos, os observadores recomendam a necessidade de melhoria de acesso aos meios de comunicação públicos por parte da oposição. Este é um dos pontos desta agenda africana, centrada no processo angolano, em particular as promessas de João Lourenço, que pelos números oficiais surge como virtual vencedor. Na sua campanha, João Lourenço, do MPLA, prometeu, entre outros aspectos, combater a corrupção e levar avante a diversificação da economia. O investigador luso-angolano Eugênio Costa Almeida, do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, analisa os desafios disso.
Na linha do que ele propôs fazer, que é reformas, e é isso que João Lourenço diz que vai tentar ser, é um reformador, porque eu em tempos, já depois das eleições, numa entrevista que dei ao jornal matutino português público, disse que ele poderia, na linha de um artigo que eu escrevi com a África Monitor, da possibilidade de haver uma glasnostização, portanto, baseada na glasnostização do sistema político angolano, nessa entrevista eu disse que ele podia ser, eventualmente, um guarda-chuva angolano. E a gente acho que eu fiz essa pergunta a ele, se achava que ia ser, e ele disse que não tanto como um guarda-chuva angolano, mas mais como um Deng Xiaoping, que é ser um reformador. Olha, para ser reformador, o país tem que ter capacidade para poder reformar muita coisa no país, quer a nível de político, é importante, é essencial, mas mais ainda a nível económico e financeiro. Mas é preciso não esquecer uma coisa, é que João Lourenço é presidente, será, eventualmente, presidente da República de Angola, mas é também vice-presidente do partido que, em princípio, para ele ser presidente tem que ser, é o partido mais votado, que é o MPLA. Ora, se ele é o vice-presidente, há um presidente. E é esse presidente. E é preciso não esquecer que João Lourenço vai governar um governo, passa o país através de um governo que é proposto pelo MPLA. Ora, quem é que propõe e quem determina a linha política e a futura linha governativa do MPLA? É o presidente do partido. E quem é o presidente do partido? Engenheiro José Eduardo dos Santos. Terá que haver uma coexistência, uma coabitação muito boa entre o presidente do partido, José Eduardo dos Santos, e o presidente da República, João Lourenço, para que haja as reformas que ele próprio diz que quer ser, que é um reformador, e reformas que são necessárias para o país. Como disse muito bem na sua questão, o país tem muitos problemas económicos, tem muitos problemas financeiros, e tem muitos problemas de falta de investimento externo que não pode continuar a estar dependente único e exclusivamente de um grande investidor que se chama só na Angola.
Para atrair investidores, Angola precisa de mudanças, continua Almeida.
Angola precisa de novos investidores. Mas o investimento em Angola, quem é investidores de grandes capitais que Angola precisa, que vão investir num país em que obrigatoriamente 51% do capital tem que ser detido por um angolano. Os grandes investimentos, nós sabemos que neste momento grandes capitais que possam acompanhar outros grandes capitais, só vemos o petróleo ou a empresa de diamantes, portanto, ou a Senegal ou a empresa de diamantes. Não se sabe bem a diama, não se vê que outras empresas ou que outros grandes capitais capitalistas possam existir é que existem com capacidade para ir. Tem que haver umas alterações substanciais no país. Eu, pessoalmente, aprovejo, e como todos os angolanos, prevemos que o país vai se desenvolver, poderá entrar num bom caminho e poderá voltar. Mas tudo vai também depender de dois fatores importantes. O primeiro fator importante que é uma reforma necessária. Alargar a monodependência industrial do petróleo e, eventualmente, dos demais. Temos que explorar a agricultura, uma agricultura produtiva e industrial, duas novas indústrias. Angola tem capacidade para ter novas indústrias e exportadoras. Temos que reformular o sistema financeiro, é importantíssimo. Temos que reformular, e se necessário for, e necessário será, desvalorizar o plano para tornar uma moeda credível, como divisa externa, ou ter, portanto, alguma paridade face às moedas fortes para nos permitir batalhar a nível de, económico, e nomeadamente também a exportação, que é na importação, e temos que alterar o sistema de a pauta tributária a nível de investimento.
Uma saída para João Lourenço concretizar as promessas pode passar por assumir as rédeas do MPLA.
A não ser que eu consiga fazer aquilo que em Moçambique, como sabe, teve uma situação análoga, em que o Partido Frelimo, que era o partido mais votado, tinha como presidente de Abusa, e o presidente da República era o vice-presidente, que era o partido, que é o Nilce. E o Nilce conseguiu que o Gabusa abdicasse para a Nilce ficar como presidente do Moçambique e da Frelimo. Aí, se ele conseguiu, João Lourenço conseguir essa moçambicanização do sistema dentro do MPLA, aí ele poderá ter mais mão para levar por diante os seus objetivos, a sua reforma.
Por outro lado, se calhar o João Lourenço não quererá hipotecar a sua carreira política a favor de nomes ligados a Eduardo dos Santos.
Isso também acredito que sim, que é evidente, até porque, de acordo com o presidente Eduardo dos Santos, ele só vai ficar, salvo erro, até meados do próximo ano. Portanto, sendo João Lourenço, eu pessoalmente não conheço, mas daquilo que eu conheço a sua carreira política, é um homem muito paciente. Para alguma coisa, foi um militar de carreira conceituado. Portanto, quem esperou tanto tempo também pode esperar mais um ano para, a partir daí, tomar as linhas programáticas, governativas que ele seja.
Nas recentes eleições angolanas, os observadores internacionais criticam o acesso da oposição aos meios públicos de comunicação social e melhor registro eleitoral. O professor universitário de Direito Constitucional na África do Sul, André Thomas Hansen, diz que a África precisa de maturidade na democracia.
Visto com um bocado de distância, a África tem conseguido fazer um percurso importante e progressivo, porque em África, no começo das independências, os países todos, sem exceção, seguiam o modelo do Estado de partido único. Seguiam o modelo ou da China ou da União Soviética e não havia questão de qualquer impacto de eleições. As eleições tinham sempre um resultado pré-definido pelo Comitê Central, pelo Partido Único. Assim, temos agora um período desde 1992 em que todos os países em África, sucessivamente, adotaram o princípio do multipartidarismo e das eleições regularmente repetidas e, em princípio, iguais e livres e secretas. Só que neste processo, nesta segunda fase da história da democracia em África, nesta segunda fase ainda temos que percorrer algum espaço para conseguirmos uma maturidade da democracia em África. Neste momento temos, na maior parte dos casos, temos os antigos partidos da libertação, que reclamam legitimidade histórica, agarrados ao poder e excessivamente ansiosos para produzir resultados favoráveis durante as eleições, e depois assim acontecem estes excessos de afastamento dos partidos da oposição, o seu acesso aos mídias, e de toda uma longa lista de obstáculos que se criam aos partidos da oposição. Talvez tenha isso também uma razão muito simples na realidade que a classe média em África é pequena, demasiado pequena, e quem está agarrado ao poder goza de uma vida de privilégios, de segurança económica enorme, e então a visão, o risco de se poder perder esses privilégios, perdendo eleições à oposição, evidentemente mete um pavor terrível a essas elites, e assim vinculam, esquecem-se que deveriam estar vinculados aos princípios do Estado de Direito.
Esta situação torna quase impossível a oposição ter resultado nos casos em que acusa o governo de fraude eleitoral. Em Angola, a UNITA e outros partidos prometem impugnar os resultados. Eugênio Almeida.
O Tribunal Constitucional tem membros nomeados pelo Presidente da República, membros nomeados pela Assembleia Nacional, membros nomeados pelos partidos, neste caso, o EPLA e pela UNITA, tem o seu mandato já, e isso já foi mais que uma vez denunciado, nomeadamente no Voice of America, no VOA, que o seu mandato já caducou e já deviam ter sido alterado, substituído. A Constituição diz que eu digo claramente isso, e a Assembleia Nacional, na altura, podia e devia ter feito a sua substituição. Pelo menos, pelo Presidente da República, não poderia fazer, porque se achava que já estava num período, entre aspas, de gestão, não faria. Podia manter o Presidente como que é melhor para ele. Mas a Assembleia Nacional tinha competências para isso, e os partidos políticos, neste caso, pela UNITA, principalmente a UNITA, que seria a parte mais interessada, deveriam ter feito pressão para que esses membros fossem substituídos.
Eleições angolanas em análise nesta agenda africana com Amancio Miguel. Conversamos com Eugênio Almeida, investigador luso-angolano do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, e André Thomas Horten, académico baseado na África do Sul. Música